por aí? A gente espera que esteja tudo bem com você, que esteja tudo bem com a sua saúde. A gente segue por aqui tentando manter a energia em alta e resistindo. Seja bem-vindo ao Música Brasileira Entrevistas Inéditas. E você já sabe, aqui sempre um papo para falar sobre a nossa música. E demoramos um bocadinho para lançar esse episódio, enfim, tanta coisa aconteceu. Depois do nosso último papo com a Xênia França, a gente falou tanto sobre a Bahia que o Moacir mudou de mala e cuia para lá, é verdade. Ou será que foi de régua e compasso? Enfim, estamos em todas as plataformas de streaming, também no YouTube e lá no Instagram também. Apareça por lá para conversar comigo, Silvia Morello, e também com Moacir Oliveira, agora aqui nessa conexão São Paulo-Bahia. Bom, e antes de apresentar o nosso incrível entrevistado, vamos às nossas dicas. É a sessão Bota na Playlist. Tomada por uma vontade enorme de abraçar e desejar forças para nossa querida Rita Lee, eu recomendo então que a gente reveja, ou para quem ainda não viu, que vá lá conferir a cinebiografia Rita Lee, Ovelha Negra. Está lá na Prime Video. Esse filme traz cenas memoráveis da carreira dela, desde o início com os Mutantes. Além de acompanhar a cantora pela cidade de São Paulo, ela passa pela escola, também pela casa dela. É um reencontro muito bacana com as memórias da Rita Lee. Então vamos prestigiar a nossa rainha do rock, a sua obra sempre imprescindível, e aproveitar para mandar nossas boas energias para que a sua cura chegue o mais rápido possível. E você, Moa, o que recomenda para a gente hoje?
A minha dica é o CD Plenitude com a banda Generation do querido Raul de Souza. Raul de Souza é meu amigo desde os anos 80, quando ele esteve aqui para lançar um trabalho na Sala Guiomar Novaes, junto com Hector Costita, convite do Hector Costita. E eu conheci ele nessa época. Já tinha ouvido ele no disco Sleve Mes, do Hermeto Pascoal, que, aliás, eu considero um dos melhores discos do Hermeto. Mas, desses anos todos, nós criamos uma grande amizade e, atualmente, ele está na França tratando de um câncer na garganta, né? E tem tido vários tipos de homenagem a ele. São vídeos, são releituras da sua obra, filme que está sendo feito, sendo concluído com a obra dele. E agora lançou esse trabalho que já estava pronto, que é o CD Plenitude. Então, essa é a minha dica. Nosso querido amigo e uma forma de homenagear esse grande músico, Raul de Souza.
Valeu, Moa. Obrigada pela dica. Torcendo aí pela plena recuperação do Raul de Souza, que ele esteja em breve de volta aqui no Brasil esbanjando talento. E lembrando que as nossas dicas estão disponíveis no nosso Facebook, Música Brasileira Entrevistas Inéditas, tá bom? Dá uma passadinha por lá e confira também. E vamos então apresentar o nosso ilustre convidado dessa edição. Nascido no Espírito Santo, José Renato Botelho Moscovitch virou Zé Renato ao construir a sua carreira no Rio de Janeiro. Cantor, compositor, violonista, uma das quatro vozes do grupo vocal Boca Livre, grupo que ele integrou de 1978 a 2021. Mais de 40 anos, até o triste rompimento por divergências políticas, acontecidas agora, nesse ano. O cantor e compositor tem esse lugar marcado na história da música brasileira. Seja em carreira solo ou em tantas parcerias musicais, a sua voz deu nova vida a obras de Silvio Caldas, Zequete, Paulinho da Viola. E as suas composições, inesquecíveis, foram gravadas por Milton Nascimento, Joyce, Zizi Posse, Leila Pinheiro, Lulu Santos e tantos outros. Zé Renato, bom demais ter você aqui com a gente, seja bem-vindo. Estamos muito felizes com a sua presença aqui no nosso podcast, é uma honra. E eu queria começar te perguntando sobre grupos vocais. Esses grupos, né, que fazem combinação de timbres, de vozes, que aparentemente era uma tradição do Brasil, né? A gente teve já Bando da Lua, Demônios da Garoa, Os Cariocas. E mais recentemente, né, Quarteto em Si, MPB4, o Boca Livre, que foi seu grupo por 4 décadas. E eu queria te perguntar se você acha que se perdeu essa tradição por grupos vocais ou se você tem conhecimento de algum movimento nesse sentido.
Olá, Moacir, Silvia, é um prazer estar aqui falando com vocês. Com relação a essa primeira pergunta dos grupos vocais, realmente o Brasil tem uma tradição na sua história de muitos grupos, né, vocais importantíssimos. Alguns ainda se mantêm, como o Quarteto em Si, MPB4, outros, como Boca Livre, que, né, terminou recentemente, mas que construiu aí uma história bastante interessante também. E eu tive muito orgulho e felicidade de poder ter participado do grupo. Com relação aos grupos atuais, eu tenho mais conhecimento a respeito dos grupos aqui do Rio de Janeiro, mas eu sei que há um movimento muito grande espalhado pelo Brasil. Eu já participei como jurado de um concurso de corais aqui no Rio de Janeiro, mas que tinha grupos de outros, né, que se estabeleceram aí, que existem em vários locais. Quer dizer, o Brasil, de uma certa forma, mantém essa tradição. Aqui no Rio de Janeiro, eu posso citar três grupos, existem outros, mas que me ocorrem agora. Que são grupos relativamente recentes, né? O mais novo deles, eu acho que é o Peruá, chama-se Peruá, banda que fazem arranjos vocais, mas também tocam, né? Tem uma parte instrumental muito bacana, tem um trabalho instrumental. E tem dois grupos que são os Ordinários, né, Ordinários, e os Subversos, que são dois grupos que são basicamente vocais, assim, de formação um pouco maior, né, eu acho que deve ter aí 9, 10 pessoas, eu não sei, mas que com arranjos que são mais arranjos a capela, né, com essas características do Boca Livre, quarteto vocal, né, instrumental, não existem muitos realmente. É o MPB4, que já existe já desde os anos, acho que dos anos 60, se não me engano, que sempre foram referências para a gente, né, antes os Cariocas. Tem o Quarteto do Rio também, que agora me ocorreu, me lembrei que são integrantes que foram, alguns deles integraram os Cariocas, na última formação dos Cariocas, então formaram o Quarteto do Rio, que está em atividade, são muito bons, que tem essa característica de ser grupo instrumental, né? Eles tocam também e cantam, fazem uns arranjos vocais. Então, assim, de uma certa forma, a gente, eu não tenho assim, uma informação muito completa a respeito, mas sei um pouco a respeito desses grupos aí que eu citei, que estão em atividade, que tem alguns, acho que todos eles têm trabalhos lançados aí pelas plataformas digitais, e vale a pena conferir.
Oi, Zé Renato, tudo bem? Prazer, viu? Muito grande você estar aqui no nosso programa, uma honra, como diz a Silvia, é uma honra você aqui conosco, tá? Quero que você fale um pouco do trabalho que você fez com a obra do Silvio Caldas e com a obra que você fez do Orlando Silva, e pontue a diferença desses cantores. São diferentes as interpretações, como eles cantam. E quais os cantores que te influenciaram e te influenciam até hoje? Fala um pouco disso, dessa função, dessa profissão de cantor.
Olá, Moacir, o prazer é todo meu estar participando aqui com vocês. Silvio Caldas, o trabalho que eu fiz sobre o Silvio foi fruto da minha vivência, né, na minha infância, onde eu tive a oportunidade de ouvir bastante esse repertório. Meu pai era muito amigo do Silvio, frequentava a nossa casa, inclusive, Então eu acompanhei assim muito de perto, eu consegui ver vários shows do Silvio, e isso acabou, claro, que influenciando a minha escolha quando eu me propus a fazer um primeiro, que foi o primeiro trabalho, né, fora do Boca Livre, e também foi o primeiro trabalho como intérprete solo, né? Então isso aconteceu, acho que foi uma consequência natural dessa minha vivência, porque meu pai era jornalista muito ligado à música e eu tive essa informação, esse repertório de Silvio Caldas, das serestas, dos sambas, né, Zequete, enfim. E tudo isso aconteceu, fez parte da trilha sonora da minha infância, e até hoje, de vez em quando, eu escuto, porque estou sempre aprendendo ouvindo essas pessoas, né, esses artistas, essas pessoas que a gente se identifica. E quando eu faço um trabalho como esse, como fiz com o do Orlando Silva também, mais recentemente, é uma forma de agradecer, né, um agradecimento a eles por tudo que eles proporcionaram para a gente. O Orlando Silva, você me perguntou da diferença. Eu acho que eram cantores. O Silvio Caldas começou um pouco antes do Orlando. O Silvio, o timbre é bem diferente, né? O Orlando tinha, eu acho que, uma voz mais aveludada, né? Tinha uma forma de cantar, a extensão dele era muito grande, né? A extensão vocal do Orlando. E o Silvio tinha também muito sentimento cantando, tanto nas canções, né, algumas inclusive compostas por ele próprio, como Chão de Estrelas, Arranha-Céu, né, com parcerias com Orestes Barbosa. Então ele tinha um sentimento muito grande cantando quando interpretava essas canções, ao mesmo tempo que os sambas também, com as divisões. E o Orlando tinham características parecidas, mas são bem distintos. Acho que o timbre de cada um deles, agora a maneira como escolhiam o repertório, isso eles era igual. Tanto o Silvio Caldas como o Orlando Silva sempre tiveram um requinte muito grande no repertório, na escolha de repertório. São canções que viraram clássicos. Então são dois grandes intérpretes, eu acho que tem aí o seu lugar, cada um deles, bem definido dentro da música brasileira. Completando a pergunta, é porque você perguntou também a respeito dos cantores que me influenciaram. Hoje em dia, quando eu penso sobre isso, eu consigo ter talvez uma clareza maior a respeito dessas influências, porque no início da minha história profissional, da minha história com a música, e lá tocando violão, começando a aprender violão, né, 12, 13 anos, e depois já seguindo, porque eu nunca, a partir do momento que eu comecei a tocar, nunca mais parei até hoje, eu nunca tive a pretensão de ser cantor. A música, ela, para mim, ela sempre foi teve um ingrediente da diversão, né, no início, e o que eu carrego até esse espírito até hoje, de me divertir fazendo as coisas, mas eu nunca tive o foco no canto. Eu sempre gostei de tocar violão, quando eu aprendi a harmonia, comecei a aprender, né, tocar o violão, e fazer as músicas também, essas primeiras músicas que foram sempre, eu nunca tive muita base teórica, aprendi um pouco, mas o meu desenvolvimento na música sempre foi muito através da intuição, das descobertas. E isso é que me impulsionou para a música. O canto ele foi, era uma forma de mostrar as coisas que eu fazia, que eu gostava de cantar, não só as coisas que eu compunha, mas também as músicas que eu gostava de cantar, de outras pessoas e tal, mas nunca tive como objetivo principal ser cantor. Mas a partir do momento que eu comecei a ter a música como já sendo o início da caminhada, né, da profissão mesmo, sendo profissional, eu acho que as influências elas são muito grandes, muito variadas, porque eu penso que tudo que a gente gosta de ouvir, que se identifica, de alguma forma a gente acaba incorporando no que faz, de algum jeito. Então, acho que é um leque muito variado, desde esses cantores todos, dos cantores que eu ouvi na infância e que continuo, né, gostando até hoje, como, né, Orlando, Silvio, e aí tem vários intérpretes, né, João Gilberto, Newton, né, Frank Sinatra, que eu sempre adorei ouvir também, eu ouço até hoje, Nat King Cole. Isso eu estou dizendo que são, assim, citando alguns cantores que eu gosto e que eu acho que, como eu falei, quando a gente gosta, acaba, de uma certa forma, isso sendo influenciado, né? Então, eu ouvi esses cantores e continuo ouvindo e ouço sempre com os ouvidos de aprendiz, porque eu da mesma forma do que eu falei que eu tenho pouca noção teórica do violão, eu também nunca aprendi canto. Canto, para mim, eu desenvolvi a minha história no canto de forma absolutamente intuitiva, cantando nas reuniões informais, nos festivais de colégio, e aí depois com Boca Livre e tudo mais.
Bom, Zé, a gente está vivendo esse momento crítico no nosso país. É uma crise que não é só sanitária, é também política, uma crise de valores. E mesmo que a gente não queira tocar nesse assunto, mas infelizmente, divergências por conta da vacina foram o estopim para a sua saída e também do David Tigel e do Lourenço Baeta do Boca Livre. Então eu queria saber se existe a possibilidade de um novo grupo ou se por enquanto todo mundo segue a sua carreira solo. Porque o Maurício ficou com o nome Boca Livre, né? Então vocês teriam que criar um novo grupo. Existe essa possibilidade?
Olha, eu não sei. Por enquanto, isso não está nos nossos planos. Mas como eu e Lourenço, né, e Davi temos, né, laços de amizade e afinidades, né, musicais e tal, isso, por enquanto não há nada planejado, mas quem sabe, né, no futuro, né, vocal é uma coisa que quando a gente participa uma vez é difícil largar totalmente, né? Todos que participam de grupo vocal têm essa sensação. E como são amigos, né, somos todos amigos, eu acho que isso, eu não posso afirmar isso agora, porque como eu falei, isso não está nos planos da gente, mas quem sabe no futuro isso possa vir a acontecer, né? O futuro dirá.
Não sei que intensa magia teu corpo irradia e me deixa louco assim, mulher. Não sei, teus olhos castanhos, profundos e estranhos, que mistério ocultarão, mulher. Não sei dizer, mulher, só sei que sem alma roubaste minha calma e aos teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo e própria chorar nesta dor. Por teu amor, por teu amor, mulher. Calma, e aos teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo, e eu fico sempre a chorar nesta dor. Por teu amor, por teu amor, mulher.
Você flutua aí na música brasileira, né? Clube da Esquina, vai lá com o Milton Nascimento, tá com o Pedro Luiz, tá com o Moacir Luz, tá com o Ginga, tá com o Elton Medeiros, tá com um time enorme, Lenine, tem no seu currículo participações, parcerias, Nato Brás, né? Tanta gente que você trabalha, você tem um fôlego aí de trabalho, de inspiração, parcerias, né? Ronaldo Bastos, muita gente, muita coisa. Gostaria de falar como que você tem tempo, inspiração para trabalhar com tanta gente, fazer tantos trabalhos que você tem feito, de muita relevância, né? Fala um pouquinho disso, por favor.
Eu tento usufruir o máximo da música. Né? É por isso que eu acho que a razão dessa minha diversificação no, né, nos trabalhos diferentes, né, grupos vocais, trabalhos em duos, em grupos, formações maiores, quartetos, né, projetos muito variados, é porque eu sou apaixonado realmente pela música e acho um privilegiado de fazer música e ser brasileiro, porque eu acho que a gente no Brasil faz uma das músicas, se não a música mais interessante do mundo, muito rica. Então essa minha energia, né, essa disposição para fazer a música é inspirada nesse ambiente tão rico, né, na musical que a gente tem no Brasil. Como eu falei já anteriormente, a música sempre esteve muito presente na minha vida, desde pequeno, e a minha paixão pela música ela só fez aumentar. Então, virei profissional da música, então isso tudo, e nunca deixei de valorizar esses aprendizados que eu tive desde o início. Então, essa minha diversificação nas coisas diferentes, né, projetos diferentes que eu vivo fazendo, tudo isso é por essa inspiração. É paixão pelo ofício e pela música brasileira.
Com toda a sua versatilidade, carisma, Você já gravou o Samba para as Crianças em 2003 e também o Forró para as Crianças, com cor infantil, participações incríveis ao Seu Valença, Chico Buarque, Ney Matogrosso, arranjos primorosos. E agora a gente sabe que está em gestação aí um novo projeto, que é o Água para as Crianças. Então conta para a gente os detalhes, né? Conta um pouquinho desse trabalho e quando fica pronto para a gente conhecer. A gente está bem curioso com relação a esse trabalho.
Água para as Crianças é o terceiro trabalho infantil que eu produzo e participo também cantando em algumas faixas, mas é o primeiro autoral. Os anteriores, tanto Samba para as Crianças, Forró para as Crianças, o repertório foi composto de músicas já bastante conhecidas, né, músicas tradicionais brasileiras, tinham canções de Dorival Caymmi, Dona Ivone Lara, no samba, por exemplo. No forró já eram mais baseado no repertório de Jackson do Pandeiro. E agora, no Água para as Crianças, eu compus todas as canções tem parcerias com Joyce, com Zélia Duncan, com Pedro Luiz, com Paulo César Pinheiro, com Mosca, Paulinho Mosca, Juca Filho, Ivan Santos, Jota Veloso. E no disco também tem, sempre como nos projetos anteriores, tem um coro de crianças. Dessa vez é um coro da ONG Sabendo Mais, uma escola de música situada aqui na região da Maré. E cantando, né, eles cantam todas as faixas do disco. Algumas eu participo, como eu falei. E outras têm convidados como Lenine, Pedro Luiz, a Marina Iris, que é uma cantora maravilhosa da nova geração, e Geraldo Azevedo. Esse disco vai sair em outubro, pelo selo Sesc. E estamos então aguardando, eu muito ansioso, porque já é um trabalho que eu, né, venho tentando fazer há muito tempo e agora, graças a essa parceria com o selo Sesc, a gente está conseguindo realizar.
Para encerrar, sobre a questão do Boca Livre, lá no começo, uma das coisas que foi determinante foi a questão de ter sido o disco independente, né? Isso foi muito interessante, mas na verdade, é claro, o trabalho do Boca Livre era muito bonito, trouxe um frescor bem diferente para a música brasileira, foi muito bem conceituado e isso determinou um sucesso enorme no disco independente. Mas hoje, me parece que está todo mundo mais independente do que nunca, né? Como que você vê esses dois momentos? Aquele momento que vocês criaram ali, aquela relação de música independente, e esse momento com a internet, com o YouTube, com o Instagram, com tudo isso, com os streamings, que tudo isso que favorece hoje a criação é a divulgação da obra dos artistas de forma muito independente. Fala um pouco disso, por favor.
Realmente, o Boca Livre surgiu numa época onde a música independente ainda engatinhava. Né? Havia já um movimento de alguns artistas fazendo um disco independente. Um deles, que foi assim, muito importante, que abriu os caminhos para vários independentes, foi o Antônio Adolfo, né? Que tem um histórico disco dele feito em casa, com a capa, com os carimbos e tal, demonstrando ali todo um conceito de independência. E o Boca Livre gravou, inclusive no mesmo estúdio com o Antônio Adolfo e que outros artistas independentes também gravaram, que foi o estúdio da Sonoviso. E tivemos a sorte de ter no repertório algumas canções que ficaram muito populares rapidamente, no momento em que ainda havia uma certa abertura, um espaço para que isso acontecesse. Hoje em dia é muito mais difícil, mas por outro lado, como você falou hoje, temos a internet que torna também possível a divulgação do trabalho de vários artistas independentes, coisa que na época a gente não tinha, mas por outro lado tinha isso, né? Tinha um espaço ainda, talvez os últimos momentos eu diria que, assim, que de um espaço ainda nas rádios populares, para artistas como nós, como a gente, independente, tá, hoje em dia, isso é muito difícil de acontecer. Né, falando rádios de alcance popular.
Então, hoje a gente vive essa realidade que eu acho que facilita bastante.
Acho que, em termos de remuneração, ainda deixa muito a desejar para os autores. Né, são coisas que estão sendo aperfeiçoadas ainda. Mas, sem dúvida nenhuma, é um quadro muito mais fácil, né? É um cenário que tem essa facilidade. Permite que os artistas, né, através não só das plataformas digitais, mas no YouTube, né, fazendo vídeos, que também acabou sendo uma forma quase que obrigatória para se poder divulgar um trabalho. Então, eu vejo como são momentos bem distintos, mas eu acho que por ter também essa facilidade, esse cenário tão aberto para todos os artistas e tal, com essas possibilidades todas, isso tem um lado muito bom, que a gente acaba se informando a respeito de, né, milhares de artistas novos que estão surgindo, além de poder reouvir coisas, no caso das plataformas digitais, que são, elas trazem essa oportunidade de a gente poder ouvir discos que já não estão, alguns não estão mais em catálogo, e CDs também, que é um produto que diminuiu bastante, né, o consumo de CDs com o surgimento das plataformas digitais. Então tem esse lado maravilhoso, né, de oportunidades para todo mundo, mas vejo que, por outro lado, também nas rádios, isso encolheu bastante o espaço nas rádios, né, nas rádios de alcance, que tem alcance maior de público e tal. Isso sem dúvida nenhuma. Algumas rádios, né, deixaram de existir, e a rádio continua sendo importante para a divulgação, para a popularização de um trabalho. Mas temos a internet atua como um espaço que traz essa chance de vários artistas poderem divulgar seus trabalhos, né? Um mundo de coisas que acontece, e a gente acaba tomando conhecimento de, né, de trabalhos que, antes dessa realidade, talvez fosse mais difícil, seria mais difícil de poder conhecer, e hoje a gente tem essa ferramenta. Mas é só isso, são dois momentos muito distintos. No tempo que a gente surgiu, eu não digo que as rádios também eram o tipo de música que a gente fazia, porque o Boca Livre, inclusive, foi um grupo, se tornou independente porque foi recusado pelas gravadoras. A gente tentou gravar o mesmo repertório nas gravadoras e não fomos aceitos, porque o repertório, para os produtores, para os, né, dirigentes das gravadoras, eles não achavam que seria viável, achavam difícil acontecer. Não estavam dispostos a ver, e a gente acabou fazendo independente e provamos exatamente o contrário, né? Porque mesmo sem ter essa bola de cristal, porque é muito difícil a gente prever o que vai acontecer com o trabalho, se vai, mesmo com, às vezes, com investimento de gravadora, nem sempre as coisas acontecem, né? A arte não é tão previsível assim. Mas são lições que a gente vai tendo aprendendo, né, com o tempo, e eu aprendi essas lições que eu tive com essa experiência com Boca Livre, de ser um artista independente, eu mantenho até hoje. Acho que isso é o mais importante, a gente fazer o que gosta e ter prazer com o que faz e acreditar, independente, não importa as dificuldades que tem, porque tem dificuldades, obviamente que tem, né? As coisas não são fáceis, a gente não pode ter certeza de nada em arte, saber que uma música vai fazer sucesso, eu não acho muito difícil isso, essa... Às vezes a gente tem ali uma leve intuição que uma canção pode ter alguma chance de ter um alcance maior, mas é muito, eu acho particularmente, muito difícil saber. Então eu acho que o mais importante é isso, é manter o foco no que gosta e ter prazer no que faz. E eu acho que esse é o mais importante.
A Dina subiu no Morro do Pinto pra me procurar. Encontrando foi ao morro da favela com a filha da Estela pra me perturbar. Mas eu estava lá no morro de São Carlos quando ela chegou, fazendo escândalo, fazendo quizumba, dizendo que levou meu nome pra macumba. Só porque faz uma semana que eu não deixo uma grana pra nossa despesa. Ela pensa que a minha vida é uma beleza. Eu dou duro no baralho pra poder viver. A minha vida não é mole não, entro em cana toda hora sem apelação. Já ando assustado e sem paradeiro, sou um marginal brasileiro. A Dina subiu o Morro do Pinto pra me procurar. Não me encontrando foi ao morro da favela com a filha da Estela pra me perturbar. Mas eu estava lá no Morro de São Carlos quando ela chegou, fazendo escândalo, fazendo quizumba, dizendo que levou meu nome pra macumba. Só porque faz uma semana que eu não deixo uma grana pra nossa despesa. Ela pensa que a minha vida é uma beleza. Eu dou duro no baralho pra poder viver. A minha vida não é mole não, entro em cana toda hora sem apelação. Já ando assustado e sem paradeiro, sou um marginal brasileiro. Minha vida é uma beleza. Eu dou duro no baralho pra poder viver. A minha vida não é mole não, entro em cana toda hora sem apelação. Já ando assustado e sem paradeiro, sou um marginal brasileiro.
Medo do céu, que bom seria, que bom seria. Medo do céu, medo do céu, que bom seria.
A gente ouviu aí o Zé Renato, essa voz que com certeza está na memória afetiva da maioria dos brasileiros. Essa faixa se chama Nega Dina e está no álbum Natural do Rio de Janeiro, que é todo dedicado à obra do Zequete. E no meio da nossa conversa, a gente conferiu todo o talento de intérprete do Zé Renato, também na faixa Mulher, que está no disco em homenagem ao Silvio Caldas, uma composição do Sadi Cabral e Custódio Mesquita. Mais um papo aí cheio de boa informação, de música, um papo delicioso aqui no Música Brasileira Entrevistas Inéditas. A gente adorou saber um pouquinho mais sobre a vida, a obra do Zé Renato, esse grande compositor, cantor, violonista, um patrimônio da nossa música. Zé Renato, muito obrigada pelo papo, foi um prazer ter você aqui com a gente. Volte sempre, a casa é sua. E agradecemos também a você que chegou até aqui, que prestigia o nosso conteúdo tanto nas plataformas de streaming, no Facebook ou lá no YouTube, e também lá no Instagram, onde a gente sempre posta as novidades. Eu sou a Silvia Morello e comigo nessa jornada musical está o amigo Moacir Oliveira, na produção, redação, nas entrevistas, no faz tudo desse podcast. Desejamos a você tudo de bom, vacina no braço e a certeza de que amanhã vai ser outro dia. Sigamos aí na coragem, na resistência. Muito obrigada pela sintonia e até mais.
Há uma fonte na encosta do monte a cantar chua, chua. Há uma fonte na encosta do monte a cantar chua, chua. Há uma fonte na encosta do monte a cantar chua, chua.
Há uma fonte na encosta do monte a cantar chua, chua. Há uma fonte na encosta do monte a cantar chua, chua.